DW. Jornal da Noite.
Boa noite, bem-vindo à emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. No estúdio estão hoje Nadia Sufi e António Rocha. Conheça os destaques da emissão da noite desta sexta-feira, 15 de março de 2019. Em Moçambique, seminário sobre as dívidas ocultas repisa o não pagamento. O especialista alemão em dívidas soberanas afirma:
Moçambique não deve renegociar essas dívidas, deve recusar-se a pagá-las. Se Moçambique mostrar boa fé, investigar o caso, julgar e responsabilizar as pessoas envolvidas e demonstrar compromisso contra a corrupção, os doadores internacionais, incluindo o Fundo Monetário Internacional, vão aceitar este esforço.
Ciclone destrói no centro de Moçambique e a NGC diz que continua a apurar os danos. E em Angola, o MPLA considera um saco aos cofres do Estado, desvio de mais de 4 mil milhões de euros. Em Moçambique, especialistas nacionais e estrangeiros em matérias relacionadas com a dívida defenderam esta sexta-feira que o país não deve pagar nem negociar a reestruturação dos empréstimos que foram contraídos ilegalmente com garantias do governo. Centenas de pessoas, entre especialistas académicos, políticos, sociedade civil e o público em geral, participaram em Maputo num seminário internacional de reflexão sobre o endividamento público promovido pela ONG Centro de Integridade Pública. Os pormenores a partir da capital moçambicana com Lionel Matias.
O seminário debateu perspectivas sobre como é que Moçambique deve lidar com o caso das chamadas dívidas ocultas contraídas por três empresas com garantias do governo sem o conhecimento do Parlamento e que lesaram o Estado em mais de 2 mil milhões de dólares. Abordou ainda como evitar que a situação se repita no futuro. O diretor do Centro de Integridade Pública, Edson Cortes, afirmou no final do encontro que
a principal lição é que o Estado moçambicano tem todas as condições para dizer que não paga esta dívida oculta.
Um dos painelistas, o alemão Matthias Goldmann, especialista em questões de dívida soberana, disse que há provas de que essas dívidas são ilegais, não foram autorizadas pelo Parlamento e que as garantias foram emitidas ilegalmente.
Moçambique não deve renegociar essas dívidas, deve repudiá-las, deve recusar-se a pagá-las. Se Moçambique mostrar boa fé, investigar o caso, julgar e responsabilizar as pessoas envolvidas e demonstrar compromisso contra a corrupção, os doadores internacionais, incluindo o Fundo Monetário Internacional, vão aceitar este esforço, porque o FMI também é contrário à corrupção.
Comentando sobre o que poderá acontecer ao Estado moçambicano se pagar a dívida, Matthias Goldmann afirmou que
penso que vai abrir um precedente terrível, porque isso vai encorajar que casos similares aconteçam. É como se estivesse a estimular os detentores do capital, que em parceria com nacionais, continuem a levar a cabo este tipo de práticas corruptas.
Por seu turno, o economista moçambicano Roberto Tibana defende que o Estado moçambicano não deve dirigir-se aos credores para dizer que não consegue pagar a dívida neste momento, para pedir um alargamento do prazo de amortização, a redução dos juros ou o perdão de toda a dívida. Roberto Tibana considera que o Estado moçambicano deve assumir a seguinte posição em relação à dívida.
Não pago, mas eu tenho uma responsabilidade como Estado para resolver este problema. E a resolução que eu ponho é: apanhei os meus, justiça com eles, arrestei os bens, liquidei, deduzi os custos disso, o que sobra é isto. Agora, eu quero que vocês aceitem isso, aquilo que não cobre, vão buscar aos outros. Aqueles que estes no tribunal deram os nomes deles, que foram os colaboradores deles com quem eles fizeram isso.
Já o especialista em questões da dívida, o zimbabuiano Tiringai Mutazo, destacou que a prevenção deste tipo de casos no futuro depende de quão fortes forem as leis e instituições nacionais. Segundo Tiringai Mutazo, é necessário reforçar essas instituições em matérias como capacitação e monitorização.
É importante que tenhamos mecanismos internos fortes que previnam, por exemplo, a corrupção e a concessão de garantias de empréstimos sem a aprovação do Parlamento. Os responsáveis pelas violações que forem detectadas devem ser punidos.
De Maputo, para DW, Lionel Matias.
Acha que a pressão da sociedade civil para que Moçambique não pague as dívidas ocultas terá efeito? Pergunta colocada hoje na nossa página do Facebook. Facebook que finalmente já está a funcionar devidamente já há alguns dias. E temos respostas.
Com certeza. Sempre. Várias reações, por exemplo, no WhatsApp também. Marcos da Zambésia escreveu: conhecendo o nível de envolvimento político dos nossos dirigentes moçambicanos, urge afirmar categoricamente que todos os esforços da sociedade civil não vão surtir os efeitos desejados. Alberta Budo, de Moçambique, também no WhatsApp diz: eu nem quero ouvir. Devem responsabilizar os bancos e os seus credores ocultos, porque o Estado é de todos e não de um punhado de homens indecentes que contraíram as dívidas para o benefício pessoal. E Jeremias Chambo, de Angola, diz que os moçambicanos já estão a pagar as dívidas ocultas, uma vez que a energia e outros bens de primeira necessidade estão mais caros do que nos países vizinhos de Moçambique.
Voltaremos às reações dos internautas e dos ouvintes que estão desde já convidados a participarem. Mandem, por favor, as vossas opiniões sobre este tema.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, a Comissão Nacional de Eleições anunciou que os resultados provisórios das legislativas anunciados na quarta-feira passaram hoje a definitivos, confirmando a maioria relativa do PAIGC. As legislativas de domingo foram uma imposição da comunidade internacional para tentar pôr fim à crise política no país que se arrasta desde 2015, quando o presidente demitiu o então primeiro-ministro, que contava com uma maioria absoluta. O então primeiro-ministro, Domingos Simões Pereira, deverá ser de novo indicado como chefe de governo, mas agora apenas com o apoio de uma maioria relativa. E ainda sobre as legislativas, o MADEM G15 entregou hoje à CNE reclamações referentes ao processo, mas a instituição indeferiu-as por não cumprirem as exigências técnicas, como por exemplo terem sido consideradas extemporâneas. Em causa estão vícios na votação, que contesta a atribuição de apenas 27 deputados. O presidente executivo da petrolífera Eni disse hoje que a produção de gás no campo petrolífero Mamba, no norte de Moçambique, deve começar até 2024, uma vez que a Exxon deverá tomar a decisão final do investimento a seguir o verão europeu, ou seja, no período que corresponde a junho e julho. A empresa diz que está a trabalhar na parte do financiamento e também na venda de gás e a progredir bem, e se conseguirem a decisão final ainda este ano, estarão bem encaminhados para começar a produção. Questionado sobre se os ataques no norte de Moçambique podem colocar em causa os prazos, Cláudio Descalci mostrou-se otimista com a situação atual, considerando que a intervenção do governo ajudou a melhorar a situação. E sobre Angola, o presidente executivo da petrolífera italiana disse que as reformas lançadas no país melhoraram drasticamente a situação. A petrolífera lembra que Angola é um país mesmo estratégico e que foi o primeiro a reagir à queda dos preços em 2014. Considera que o novo presidente e as novas reformas no petróleo e gás que foram feitas no ano passado e com foco que coloca no novo desenvolvimento são mais eficientes e mais rápidos e estão a acompanhar diretamente os diferentes investimentos e a situação melhorou bastante. Angola registrou mais de 100 mil desempregados desde 2014 que não contam com qualquer proteção social do Estado, disse hoje em Luanda a União Nacional dos Trabalhadores, Confederação Sindical. Segundo a União, 2018 foi o período em que houve o registro do maior número de despedimentos, abrangendo os setores do comércio, transportes rodoviários, comunicação, construção civil, indústria transformadora e de bebidas, agricultura e pescas. Segundo dados oficiais de 2016, a taxa de desemprego situa-se nos 20%, sendo na faixa etária entre os 15 e os 19 anos os mais afetados pelo desemprego, com 46%.
DW Deutsche Welle.
O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades de Moçambique ainda a trabalhar para apurar os dados causados pelo ciclone Idai no país. O rastro de destruição já foi registado em diversas províncias, mas segundo o INGC, o estrago maior aconteceu na província de Sofala, zona centro. Na cidade da Beira, por exemplo, deixou bairros inundados e sem energia elétrica. Equipas do INGC foram deslocadas para estes locais na manhã desta sexta-feira. E o presidente, Filipe Nyusi, qualificou como preocupantes os danos causados. Conversamos com Paulo Tomás, porta-voz do INGC. Começamos por perguntar qual é a situação nas zonas por onde o ciclone passou.
Nós tivemos um impacto nas províncias de Inhambane, Manica, Tete, Zambeze e grande impacto na província de Sofala, que foi o ponto de entrada do ciclone. Mas em relação à província de Sofala, dizer que perdemos a comunicação com a província de Sofala, então não temos ainda até o momento aquele que foi o verdadeiro impacto, mas temos uma equipe que está-se a deslocar saindo do distrito de Caia, que é onde temos a base logística, para a cidade da Beira. Entramos em contato com o Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique, que também está a trabalhar com as operadoras, que também estão a fazer o levantamento para voltarem a restabelecer a comunicação. Temos alguma informação preliminar, estamos a falar do distrito de Vilanculos, na província de Inhambane, onde houve o avanço da destruição de 11 casas. Houve também a queda de duas torres, uma da televisão de Moçambique e uma da rádio Moçambique. Estamos a falar também da província da Zambézia, no distrito de Xinde, onde houve a destruição parcial de 11 casas, um posto de maternidade e um posto policial. Estamos a falar também do distrito de Pambana, onde houve a destruição de 7 casas, destas 5 parcialmente e 2 totalmente. Para a província de Manica também houve a destruição de infraestruturas escolares, na cidade de Manica e no distrito de Mussurizo. Portanto, esses são dados preliminares avançados, quer dizer que temos equipes que deslocaram-se aos diversos pontos para fazer aquilo que é o apuramento dos danos. Só esta manhã é que houve condições das equipes irem ao terreno.
Em termos de número de vítimas, de deslocados, de desalojados, vocês já têm uma estimativa?
Como o evento foi durante o final do dia de ontem, então hoje é que está-se a fazer essa contabilização. Se é necessário estabelecer centros de acomodação, mas é que na província da Zambézia, no distrito do Xire, estão a ser assistidas 1.500 pessoas num centro de acomodação, mas numa escola. E no distrito do Xinde também vão ser assistidas 500 pessoas, onde temos 2 centros de acomodação. Para onde não há comunicação via terrestre, vai-se estabelecer uma ponte aérea para o distrito do Xinde. Então, até o momento, são estes pontos que nós temos a contabilização das pessoas que vão ser assistidas. Em relação aos outros pontos, ainda estamos a apurar, mas é que para a província de Sofala também, o Estado sul-africano está a apoiar, onde já estão posicionados na cidade da Beira, médicos e paramédicos. Também alocaram 6 viaturas ambulâncias e um helicóptero ambulância, só que não sabemos ainda qual é o nível de destruição que houve na cidade da Beira. Então, aguardamos essa equipe que se deslocou até lá, se depois no seu retorno possa nos dar alguma informação.
E que outro tipo de ajuda as famílias afetadas estão a receber ou vão receber?
O apoio que está a ser dado em termos de géneros alimentares, que estão a receber, e também na componente de abrigo.
E a previsão de quando o ciclone deverá dissipar-se?
O Instituto Nacional de Meteorologia, neste momento, continua a monitorar a evolução do sistema, mas pela indicação ou pelas informações que nós temos é que este ciclone está a enfraquecer, mas continua ainda a dar chuva em alguns pontos do país, em algumas províncias que eu já tinha avançado, continua a dar chuva. Então, eles continuam a monitorar. Então, em termos precisos de quando é que ele vai se dissipar, ainda não temos essa informação concreta.
Esta foi uma entrevista com Paulo Tomás, porta-voz do INGC, conduzida por Tiago Melo. E passamos agora para Angola, onde o MPLA considera um saque aos cofres do Estado, o desvio de mais de 4 mil milhões de euros em fundos públicos, tornando público esta semana, por intermédio de um relatório sobre os investimentos privados realizados com recurso a avultados fundos públicos. Mais sobre este assunto com Borralho Ndomba, a partir de Luanda.
O secretário para Informação do MPLA, Paulo Pombolo, disse esta sexta-feira em conferência de imprensa que o dinheiro desviado por um pequeno grupo de cidadãos devia ser usado para financiar as políticas que beneficiam o povo. Paulo Pombolo afirma que nenhum angolano deve permitir que alguns cidadãos criem empresas pessoais com dinheiro retirado ilicitamente dos cofres do Estado. O MPLA condena o ato que, ao longo dos anos, prejudicou o país.
São 4 mil milhões e 700 milhões de dólares para um grupinho de pessoas. Não chegam a 20 ou 30 num país com mais de 28 milhões de angolanos. Para a direção do MPLA é um ato condenável, que não podemos continuar a permitir que aconteça no país. Isso é em função dos graves prejuízos que provoca para o nosso país e o nosso povo.
O porta-voz do MPLA espera agora que os serviços de justiça investiguem o caso e que os autores sejam responsabilizados. Por outro lado, deixou claro que os processos judiciais que pesam sobre alguns membros do partido no poder em Angola não estão a causar mal-estar na organização, pelo contrário.
O MPLA concorda que o Estado angolano use todos os instrumentos a seu alcance para que esses recursos, seja em bens materiais ou património, sejam de facto devolvidos ao Estado angolano.
Quanto aos relatos que circulam, nomeadamente nas redes sociais, de que a formação política no poder terá influenciado o conflito na Casa CE e que ditou a saída de Abel Chivukuvuku da liderança da coligação, o dirigente do MPLA disse que não se pode ver o partido que pertence como bode expiatório em todo esse mal-estar no seio da terceira força política em Angola.
Relativamente à casa, deveriam sim analisar, avaliar em que bases construíram a casa. Se construíram a casa em bases tão frágeis, os resultados estão aí. Preferiram primeiro participar porque o objetivo primordial era combater o MPLA, destituir o MPLA no poder e esqueceram-se de que estavam a construir a casa com adobos, quando deveriam recorrer a blocos de cimento. E nós, o MPLA, não aceitamos de maneira nenhuma esse tipo de acusações.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
Aproximadamente 48 pessoas, incluindo crianças, estão hospitalizadas devido a ferimentos de bala no hospital de Christchurch após os ataques contra duas mesquitas na Nova Zelândia na última noite, que provocaram 49 mortos. As informações das autoridades neozelandesas indicam que 4 suspeitos já foram detidos, entre os quais um australiano. Cerca de 10 feridos tiveram de ser operados de emergência no hospital depois do ataque. Mais cedo, a polícia informou que um homem foi acusado de homicídio e vai-se apresentar ao tribunal pelos ataques que aconteceram no centro da cidade. O governo alemão defendeu hoje que o Reino Unido deve propor uma solução para deixar a União Europeia após a aprovação do adiamento da saída do Bloco Europeu pelos deputados britânicos que rejeitaram o acordo do Brexit. Berlim congratula-se com o facto da Câmara Baixa do Parlamento Britânico ter rejeitado o princípio de um Brexit sem acordo, o que poderia ter consequências caóticas para as economias europeia e britânica. Londres ainda não fez um pedido formal para adiar a saída, que deveria ocorrer a 29 de março, após os deputados dos britânicos terem votado pelo adiamento da saída. A primeira-ministra britânica deve apresentar um pedido para que seja estudado pela União Europeia. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Mais reações ao caso das dívidas ocultas em Moçambique, António Rocha.
Desta vez no Facebook, Pepito Ribeiro diz: não pagar as dívidas contraídas sem o consentimento do Parlamento terá efeito enquanto o CIP e toda a sociedade em geral fizer pressão sobre os governantes. Sem pressões, nada feito, conclui Pepito Ribeiro. Kátia Baldé escreveu para dizer que é bom negociar como forma de salvaguardar os interesses económicos de Moçambique. Se a sociedade civil decidir não pagar as dívidas, é uma atitude meritória, mas, pergunta, e depois, será que essa mesma sociedade civil irá pagar tudo a dobrar? Porque alguém tem que pagar os credores internacionais. E pergunta, quem? Armando Guebuza? Manuel Chang? Filipe Nussi? Francisco Langa disse no Facebook, agora o caso das dívidas ocultas vai ser um pouco esquecido, porque os moçambicanos estão com as calamidades naturais na zona centro do país e norte de Inhambane. E, finalmente, Adulay Candé diz, sinceramente, é difícil afirmar porque tudo indica que a Frelimo está determinada a defender os seus camaradas até o fim.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação e às pessoas que foram vítimas do ciclone em Moçambique. As nossas palavras de apoio nesta hora difícil. Uma boa noite, um bom fim de semana e até segunda-feira.